Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores. Presente.
Presente.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta.
É, nós temos o ofício número 2 de 2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMVCA, encaminhando edital e resolução sobre a eleição para conselheiros tutelares serão realizadas, a eleição será realizada este ano. Então, se os vereadores ou assistentes quiserem conferir, nós temos na secretaria o edital e a resolução sobre a eleição para conselheiro tutelar. Vai ter um curso em junho e a eleição vai ser dia 4 de outubro, salvo engano. Ofício número 195 do gabinete do prefeito, encaminhando o balancete da despesa e receita, da receita e despesa da prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2015. Ofício número 163 de 2015 do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 12 de 2015 do vereador Márcio Borges, sobre isenções para microempreendedor individual. Ofício número 192, também do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 1 do vereador Márcio, sobre metodologia para cálculo do ITBI. As proposições, vereador, nós temos 3 requerimentos subscritos pelo vereador Márcio Borges. O de número 20, o vereador que a Bar subscreve requer nos termos legais e regimentais que para a próxima reunião seja convocada a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal, senhora Isabela de Lourdes Gastino Ribeiro, para prestar informações acerca das atividades que atualmente estão sendo desenvolvidas no combate ao agente transmissor da dengue em nosso município, bem como outras atividades atribuídas à referida coordenadoria. Sala de sessões, 7 de abril de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. O de número 21, o vereador que a Bar subscreve, requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando que o mesmo designe um secretário municipal ou um servidor responsável pelo serviço de manutenção da rede de iluminação pública da cidade, para que compareça na próxima reunião dessa Câmara para prestar informações acerca dos referidos serviços, a saber se está sendo efetuada via consórcio ou se a administração contratou alguma empresa para executar esses serviços e os critérios que foram, estão sendo ou serão utilizados na execução dos trabalhos. 7 de abril de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. E de número 22, o vereador que se subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal nº 12.527 de 2011, informações acerca dos procedimentos que estão sendo tomados para as devidas adequações exigidas pelos órgãos competentes para funcionamento do campo de futebol da Praça de Esportes do município, discriminando as providências, o atual estágio das obras e prazo para a finalização e entrega das mesmas, bem como a data prevista para o retorno do funcionamento normal daquele espaço de lazer. 7 de abril de 2015, Márcio Borges, vereador. Em relação aos projetos em pauta, de número 5 de 2015, que denomina Leogradouros, que especifica no bairro Ipiranga, está em vista com o vereador Arnaldo. O de número 6 de 2015 altera fontes de receita, despesa e função, subfunção, programa e elementos da reserva de contingência constante da Lei Orçamentária Anual, LOA, número 1238, de 27 de outubro de 2014, e da outra providência, sem pauta para a primeira votação nos termos do artigo 65 do Regimento Interno. Projeto de leis complementares. Está sendo apresentado agora, os senhores vereadores têm cópia, e o senhor presidente depois vai enviar as comissões permanentes. É o de número 11 de 2015, projeto de lei complementar número 11, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde da atenção básica e da outras providências. E projeto de resolução, o de número 3, 2015, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal na Rádio Jaci FM e da outras providências, também está em vista com o vereador Arnaldo. Então são esses os projetos comunicados, proposições, senhores vereadores, senhor presidente e demais assistentes.
Boa noite a todos. Iniciando a reunião nossa, gente, a dona Leninha, Maria Helena de Paixão Moretti, a nossa amiga Leninha, quer falar algumas palavrinhas? Pode ficar à vontade, dona Leninha.
Tá bem. Boa noite para todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, o vice, secretários e os demais vereadores. E os meus colegas da SER que vieram participar dessa reunião. Fiquei muito satisfeita quando recebi esse convite para vir participar dessa reunião. E o motivo que nos traz é a respeito da criação de animais no bairro da SER. Gostaria de deixar bem claro que o bairro da SER é um bairro industrial. E que nós, com a idade que eu tenho 63 anos, e a gente aprendeu a fazer esse trabalho. A gente não estudou, não conseguiu ter emprego. Mas, graças a Deus, com o meu trabalho, que mexo com os animais, com o leite, com as coisas, que é uma renda, é uma base familiar. E ninguém está ganhando bem dinheiro, estar com isso, não. Nós estamos ganhando uma renda familiar para sustentar, para arrumar as coisinhas da gente. É o dinheirinho que a gente consegue. E com isso, eu formei minha filha. Ela é uma diretora da escola. Ela não vai mexer com animais. Mas enquanto eu estiver trabalhando, tem que ser. Porque o que é que nós vamos fazer? Vai tirar a renda de mim, dos meus coleguinhas que estão aqui, ó, que estão representando eles. Agora, fiquei feliz com os vereadores, com o presidente da Câmara, o vice, o vereador, que fez o convite. E hoje eu estou aqui, em nome dos meus colegas, para pedir que vocês façam um respaldo na lei. Eu sei que tem a lei, que não pode, mas quando você mora num lugar que você está assim, ó, coladinho com as outras pessoas, é uma cidade, uma zona urbana. A Serra é urbana, mas é uma urbana à força. Porque o que acontece? Nós temos quintal enorme, quintal, horta grande. E a menina, que é da Isabela, que faz parte da Vigilância Sanitária, ela nos visita diariamente. Tem os períodos, periodicamente ela visita. E lá ela olha a higiene, ela olha tudo. É tanto que ela tirou foto lá do meu chiqueiro. E eu sei que pessoas aqui olhou, viu e levou para o chefe dela. Não é uma coisa feita essa higiene. Então, mas o nosso trabalho é esse. E vai ser esse, porque nós não temos condições de fazer um outro trabalho. Agora, eu sou de Jaci. Eu sou nascida aqui em Jaci, natural de Jaci. Porque eu nasci aqui, eu tenho 63 anos. E eu vi Jaci crescer. Porque eu vi o dia que ele passou a ser cidade. Em frente à venda do Eli Mendonça, que hoje é o supermercado de Angeli, lá estava o Davi, o Sr. Roberto, o Sr. Guinésio, subiu em cima de um caminhão para palanque, para passar em Jaci para a cidade. Eu participei da primeira eleição, que foi o Sr. Lulu, que foi o nosso prefeito. O Sr. Davi tomou conta de Jaci por um tempo, para depois vir a eleição. Então, eu estou acompanhando todo o progresso. O porco, a galinha, a vaca, o cavalo, tudo vai acabar da rua. Mas com o tempo. Porque os mais novos não vão querer mexer com isso, não. Qual mais novo aqui que vai querer mexer com o animal? Ninguém, é tudo para estudado. Aí vai acabar. Mas por enquanto não. Enquanto existe nós nessa faixa etária de idade e que sabe fazer esse serviço, eu tenho certeza, como os três aqui, ó, fez a visita, olhou, referiu e deu a palavra deles. Tem que ser feito, gente, um respaldo nessa lei. Por quê? Porque nós estamos em Jaciense. Uma outra coisa que eu vi acontecer, quando a Socorro chegou aqui em Jaci, ela falou, Leninha, aonde eu moro tem associação de bairro, tem assistência social, Aqui em Jaci não tem. Falei, socorro, ainda vai chegar. Levou 25 anos. Hoje a Serra, que é o meu bairro, ela tem uma associação de bairro. Quem é o presidente? O Leandro, que vocês conhecem muito bem. É o Leandro, jornalista hoje, que teve uma choperia e que fechou. Ele é o presidente e faz um belíssimo trabalho. Ele e a Marta desempenham um belíssimo trabalho. Hoje, a assistente social está aqui em Jaci. Vocês verem, ela faz o maior benefício. A Alessandra, ela trabalha lá. Ela fez um benefício, uma senhorinha lá da terra, que eu não vou citar o nome. Ela vai ser grata a vida inteira pela ajuda da Alessandra.
Lenine, oi. A gente ainda foi procurado por alguns moradores, né, que estão aqui da terra. E realmente, a senhora falou, existe uma lei, mas nós temos que dar uma...
Um respaldo
nela. Né? É. Casa que não tiver vizinho muito
próximo. Isso.
Dessa forma.
Isso.
A senhora falou muito bem, o pessoal já é criado com isso.
Isso.
É já uma cultura, né?
Isso.
Quem vem vindo, fica difícil de cortar de uma vez. Não tem isso. Jeito. Tem que ver o que pode ser feito para ponderar isso aí.
Isso. E nós agradecemos muito. E eu agradeço, em nome dos meus colegas que estão participando, a atenção de vocês, viu? E receber, né, Márcio Luiz? Que é meu primo, né? O Carlos Barbosa, que é meu vizinho. O Marcel também, que é vizinho, nosso lá do... Está todo mundo em casa, né, gente? Eu agradeço a vocês todos por terem me ouvido. Pode fazer
pergunta. Tá, sempre a gente vem conversando sobre isso, pode contar com o meu apoio, tá? A gente também tá. Sou da roça, a gente foi criado, assim, você já falou assim, criando porco, galinha. Isso. Acho que pelo menos pra mim isso não me incomoda.
Isso.
Entendeu? Não sinto incomodado com isso, não.
Isso.
Cada coisa no seu tempo. Vai chegar um tempo que isso vai acabar, mas por enquanto ainda não.
Tá,
pra contar com o meu apoio, tá?
Tá bem, eu agradeço. E outra coisa, nós moramos num bairro industrial. E nós está lá junto com a natureza. Todo mundo vê, né, Márcio? Muito obrigada. Atenção a
vocês. É, dando sequência, gente, dar a palavra franca. Não, antes de dar a palavra franca, gente, nós temos aqui hoje a Letícia Aparecida de Oliveira. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, Letícia. O pessoal te vê aí. Ela fez graduação de biologia na UFLA, né, estudou nas nossas escolas aí, e fez mestrado, agora passou em quarto lugar, então ela veio aqui hoje, nós estamos aqui, é um privilégio ter ela aqui, e nós estamos, queria te dar aqui parabéns para ela, ela está lá nesse curso. Então, parabéns, Letícia. Se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui à disposição. Dando sequência, gente, a palavra franca ao vereador Nelson, 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite aqui à população presente. Antes de mais nada, parabenizar essa aluna aqui de Jaci. Eu creio que a educação vem do berço e a família dela é uma família bem tradicional na cidade, que teve esforço e fez que ela tivesse esse mérito. Meus parabéns, tá? Senhor presidente, eu estava ouvindo as palavras aqui da nossa amiga aqui de Jaci, do bairro da Serra, e vendo o código de conduta aqui do município. As coisas que acontecem em Jaci que a gente acha meio engraçado. Umas coisas são cobradas, outras não. Aqui fala na lei que a proibição e criação de engordar porcos no período urbano da sede do município municipal. Mas aqui também fala dos animais soltos na rua, dos cachorros. E há uma semana atrás, trouxemos um projeto, que foi autoria do vereador aqui, que foi aprovado e o prefeito vetou. Então, para umas coisas, eles cobram, para outras, não. Eu acho que a gente deveria, sim, olhar essa lei certa e, se for para cobrar toda a lei, não só de umas pessoas e deixar as outras. Porque animais soltos na rua, que mais tem na nossa cidade. Não tem um sistema que possa recolher esses animais. Os cachorros estão aí para cima e para baixo. Fizemos esse projeto e o prefeito vetou. Então, acho que a gente tem que se for para cobrar, se cobrar de todos, não só de uns. Eu acho que é o ganha-pão da família. Eu acho que deveria ter um jeito de a gente poder conciliar as pessoas que estão sendo prejudicadas e as pessoas que estão sendo beneficiadas. Mas chegar no mérito que não prejudique ninguém. Nem as famílias que estão ganhando sua renda, nem os vizinhos.
Permite uma parte aí, vereador?
Lógico, sim.
Vossa Excelência lembrou bem a questão do projeto que foi vetado, né?
Eu acredito até alguém me comentar, mas quer dizer que animal solto pode, preso não.
Preso não. É isso que é. É o que a gente fala que é umas coisas que quando é assim já fica e a gente não dá para entender. Mas eu espero que possa resolver esse problema e que todo mundo saia, né, sem ser prejudicado. E se precisar da força do vereador aqui, a gente está à disposição. Outra coisa, senhor presidente, que umas coisas que acontecem aqui em Jaci, que na última semana eu para vocês que não estavam aqui presente, eu falei que aqui em Jaci não precisaria ter vereadores. Porque tudo que a gente manda para a prefeitura, ou que seja um pedido, ou um projeto, o prefeito ou ele dá um jeito de tirar, ou ele veta, mas tudo que o vereador pede, ele não cede. Está o caso aqui desse projeto, projeto de lei complementar 11 de 2015, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde, da assistência básica e de outras providências. Para vocês entenderem, esse projeto veio na casa em novembro, seu vereador? Novembro? Novembro, e através de uma emenda do vereador Arnaldo, ele estaria beneficiando todas as pessoas que estariam nesse projeto, com 100%. E o prefeito, não entendi por quê, ele queria dar, acho que era 50%.
Estruturar a questão
do custeio. E com a emenda do vereador Arnaldo, ele queria dar repassar 100% para essas pessoas. E foi aprovado aqui na Câmara, pelos 9 vereadores. Pelos 8 vereadores, um foi contra. Foi aprovado e desceu para a prefeitura para ele poder sancionar essa lei. Ele vetou a emenda do vereador. E depois que vetou, voltou para a Câmara. E a maioria aprovou o veto do prefeito, quer dizer, tirou o projeto que o vereador Arnaldo tinha dado mérito de 100% para esses funcionários. Uma semana depois, o prefeito manda o mesmo projeto, praticamente dando 100%. É o mesmo projeto mandando 100%, quer dizer, para que serve o vereador aqui? O vereador, ele aprovou, fez uma emenda de 100%, o prefeito vetou e mandou um outro projeto igual por 100%. Então, a gente não está entendendo por quê. Ou ele não quer que os vereadores tenham o mérito da população, está ajudando e fiscalizando, ou ele não está sabendo nem o que faz na prefeitura. Então, é umas coisas que acontecem aqui em Jaci que é complicado de entender. Isso, senhor presidente, prejudica o andamento da cidade, o crescimento da cidade, por quê? Essas pessoas poderiam já ter recebido seu dinheiro, ter pagado suas contas, comprado seu carro, melhorado sua casa, e nisso está aí o projeto até hoje, quer dizer, andou quase 5 meses esse projeto, as meninas vindo aqui, voltando, indo atrás dos vereadores, pedindo, não pedindo, e o mesmo projeto está aqui agora, senhores, as pessoas estão presentes. O mesmo projeto que os vereadores aprovaram há 1 mês e meio atrás. O mesmo projeto que, se em novembro todos os vereadores tivessem aprovado o 100%, não estaria aqui agora. Quer dizer, 5 meses depois, o que a gente já foi feito, o prefeito vetou e mandou a mesma coisa. Então, umas coisas que acontecem, senhor presidente, que atrasa o progresso de Jaci. Outra coisa que eu fiquei muito triste, senhor presidente, é hoje nas redes sociais, as pessoas do bairro Coab postando fotos de suas casas sujas, com as pias cheias de panelas, copos, as crianças sem tomar banho, porque não tinha água. Então, umas coisas que acontecem em Jaci que é de ficar de cabeça de boca aberta.
Mas a questão da água, vereador, nós estava junto, né?
Estava junto.
Tinha queimado, né?
Tinha queimado. Só que eu acho que muito mais do que eu, o vereador Arnaldo poderia explicar, né, vereador, dessas bombas que eu não entendo.
A questão da bomba, na realidade, já foi feito anteriormente o processo licitatório, onde compraram 230 mil de reais de bomba, né, que daria mais ou menos em torno, de cada bomba, em torno de 5 mil reais, né, você, no mínimo, teria aí umas 20 bombas, 20 ou mais, né, bomba aí de reserva. A gente não sabe que, na realidade, o processo licitatório houve, né, foram pagos, na realidade, as bombas foram pagas, mas com certeza as bombas não chegaram. Isso foi passando, já bateu no Ministério Público, o Ministério Público acatou a denúncia e vai cobrar realmente o responsável hoje. Né. As pessoas envolvidas nesse processo realmente vão ser penalizadas.
Agora, só para os vereadores que estão aqui presentes, a população entender, porque quando a gente se candidata para alguma coisa na cidade, para o síndico, até um vice-prefeito, um prefeito, um vereador, a gente tem um nome a zelar. E hoje as pessoas estavam, tipo assim, definindo a imagem dos vereadores, do prefeito, xingando na rede social. E não é caso de rir, entendeu? Eu, como vereador, me sinto, eu fico com vergonha dessa situação na cidade de Jaci que está acontecendo. Um dinheiro que já foi gasto, bombas que era para estar assim, se quebrou, repõe em 10 minutos, meia hora, ficou quase 2 dias sem água. Eu não estou falando aqui, eu não estou mentindo. Se vocês quiserem, se vocês abrirem o Facebook, que está lá para as pessoas do bairro que estão falando. Não sou eu que estou falando. Estou apenas transmitindo o que eles vieram passar para mim. Não estou inventando nada. Então, é umas coisas que acontecem na cidade de Jaci que a gente fica com vergonha. E, de uma forma, tenta resolver. Mas é uma pena que um simples vereador não possa resolver uns problemas desses. Mas é por isso... O senhor presidente, a população que se encontra. É por isso que a gente bate na tecla da reunião da Câmara ser transmitida pela rádio, para as pessoas em casa poderem entender qual que é o vereador que está se empenhando, que está cobrando. Porque às vezes a gente fala que hoje, graças a Deus, aqui tem bastante gente aqui, mas acontece de quando a gente tem duas pessoas aqui na reunião. E a gente, então, às vezes, fala para a gente mesmo. Então, as pessoas em casa, ouvindo a rádio, ouvindo a nossa reunião, elas vão entender mais quem são os vereadores que estão com o propósito de ajudar a população, não a si próprio. E é umas coisas que acontecem. É por isso que eu peço a todos os novos vereadores aqui, aos 8, incluindo a mim, que esse projeto 3 de 2015, aproveitar que a população está aqui presente, da reunião da Câmara ser transmitida pela rádio. Assim todo mundo poderá ouvir a nossa reunião no conforto de sua casa. Que os vereadores possam aprovar. Porque na última vez que esse projeto veio para a Câmara, ao ano passado, foi reprovado. Então, o que eu peço é que os vereadores agora possam aprovar para a gente poder mostrar à população o nosso trabalho. Não só do vereador, mas de todos os nobres que foi eleito pelo povo. É o que eu peço para vocês. O mais é só isso mesmo. Muito obrigado.
Palavra franca ao vereador Carlos. 10 minutos.
Ô, presidente, eu peço a permissão para falar sentado, falar pouca coisa mesmo. Boa noite, senhor presidente, os senhores vereadores, os secretários, a todos aqui presentes. Só quero mesmo parabenizar aí a aluna aí também, a Letícia, né? Que meus parabéns, Letícia. Continua, né, que você tem futuro. Também, Leninha, eu quero cumprimentar um pouco do que a senhora falou. O problema maior de tudo é que as pessoas que se sentem incomodadas nem são os vizinhos, né? Esse que é o maior problema. Moro lá há 20 anos perto da senhora, conheço muito bem a senhora, o Zé Maria, a vida toda lá. Então, assim, admiro o trabalho de vocês lá. Então, eu sou vizinho, conheço a competência de vocês, a vida inteira mexe, por mim continua mexendo, trabalhando, né? A gente tem que ter orgulho de trabalhar, não de ficar assim, arrumando, não ter serviço e ficar arrumando, como se diz o pessoal mais antigo e direto, né? Então, é isso aí, pode contar meu apoio, viu? Fala. Só isso mesmo.
Palavra franca, vereador Márcio, 10 minutos.
Boa noite, presidente Luiz Rogério. Ao cumprimentar o presidente, estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessores aqui da casa, assessor jurídico Zé Edson, pessoas que não honram com a sua presença aqui nessa noite. Quero iniciar a minha fala de hoje dando os parabéns à Letícia, que é exemplo aqui do nosso município, né, que está aí fazendo seus estudos. E eu sei da dificuldade que é estudar, e hoje a gente vê, se tornou bem mais fácil hoje, ingressar nas universidades e dando mais condição hoje de igualdade para as pessoas estar ingressando nas universidades, coisa que não acontecia alguns anos atrás. Então, eu para mim fazer meu segundo grau, por exemplo, eu tive que sair do município de Jaci, procurar outro município para fazer o segundo grau. Então, parabéns para você. Estendo os cumprimentos a todos os estudantes aqui do nosso município, que eu vejo hoje, assim, bastante estudantes hoje na Universidade Federal de Lavras, na Unilavras, entre outras faculdades particulares aqui do município vizinho Lavras e demais municípios aqui. Isso é para a gente um orgulho, principalmente para os pais ver seus filhos formados. Quero aqui, senhor presidente, através dos meus requerimentos que foi apresentado hoje, né, como já foi comentado aqui por mim nas duas reuniões anteriores, a solicitar a convocação aqui da responsável pela equipe de epidemiologia do município, da Isabela, para estar vindo aqui falar um pouco a respeito de como é que está o controle da dengue no nosso município. A gente sabe que o nosso município vizinho, Lavras, aqui, está com índice alto de contaminação de dengue. Então, e nosso município, no ano de 2014, teve um índice alto, inclusive, mais especificamente no bairro da Serra, coisa que esse ano até no momento não apareceu, não tem um relato lá de nenhum caso, mas já vi que nós, aqui no município, existe alguns casos neste ano. A convocação dela aqui é para nos esclarecer qual o cenário que está sendo encontrado hoje no nosso município e qual que é a expectativa do combate, qual a dificuldade que ela está tendo para a gente ver o que pode ser feito, o que a gente pode ajudar para combater a dengue no nosso município. O segundo ponto, senhor presidente, também aproveitando também que já foi assunto comentado por mim nessa Câmara, com relação ao desrespeito à iluminação pública. Eu tenho visto aqui que o nosso município tem muitos pontos aqui que está praticamente escuro, né? E a gente sabe, desde 31/12/2014, a CEMIG não é mais responsável pela manutenção da iluminação pública. Isso foi transferido para o município. E até o momento, o município não se pronunciou como é que seria feito os trabalhos de manutenção pública no nosso município. Ou seja, se vai ser o município que vai ficar a cargo para fazer as manutenções, o reparo das iluminações públicas, ou para a população entrar em contato com o executivo, com a prefeitura, ou se a prefeitura firmou com algum consórcio, um convênio com algum consórcio. Então,
vereador Marcos, só um minutinho. Hoje eu passando pela rua, eu até fiz questão de tirar uma foto, eles iniciaram hoje as trocas das lâmpadas.
Quem tá fazendo serviço?
Eu vi aqui, ó, o caminhão da CEMIG, o rapaz trocando, tá vendo? Eu tirei a foto hoje, diz que daqui em diante vai dar certo as lâmpadas.
A CEMIG?
Não sei se a CEMIG, tá subindo um...
Eu já conversei com o pessoal da CEMIG e eles já falaram para mim que não são responsáveis mais.
Está aqui a foto, tirei hoje.
Tá, mas é bom que o município se esclareça a respeito disso, né? Se for a CEMIG, muito bem, a gente vai comunicar a CEMIG, porque tem muitos pontos aqui que realmente precisam de fazer essa manutenção.
Não é a CEMIG, não, é a empreiteira que está fazendo, né? Eu liguei na CEMIG, a CEMIG falou que não é ela. A prefeitura também falou que não é ela.
Empreiteira. Então, hoje, para a gente... Se é empreiteira, se é um convênio que foi firmado junto com algum consórcio, que alguém, um representante do consórcio, venha aqui nessa Câmara e se esclareça qual que seria o meio para estar comunicando com o consórcio para estar fazendo esse tipo de manutenção. Outro ponto, senhor presidente, também, se diz respeito ao estádio municipal, né, que já vem arrastando aí alguns dias, né, a respeito da interdição do estádio municipal, bem no momento que está sendo realizado esse campeonato dos bairros. Estou pedindo também a atenção do responsável do executivo, ou que ele responda via atendendo o meu requerimento, ou que ele tenha a oportunidade também de estar vindo aqui nessa Câmara, expor para nós o que está acontecendo com o nosso estádio municipal. Né? Por que está interditado? Se tem alguma obra, qual que é o período da obra e qual o momento que vai ser realizado essa obra que o estádio possa ser.
Você fez o seu ofício aí do campo, não?
Fiz.
Você fez também?
Fiz.
Você não dá parte, velho?
Pois não.
Na penúltima reunião, o líder do prefeito, que é o Sebastião, ele falou que já tinha liberado o campo. Às vezes ele tem a resposta pra gente.
Vamos aguardar, de repente ele pode pronunciar aqui, não está aqui no momento. Então,
vereador amor, vereador Márcio.
Pois não?
Só para descontrair, né? Acho que Vossa Excelência está preocupado com mudar o placar, só porque o nosso time lá da Serra perdeu o feio domingo, né?
Não. Lá foi um lapso. Mas a gente vai vai voltar forte aqui no próximo jogo. Então, pedindo né, para que ele possa se manifestar através do meu requerimento ou estar vindo aqui para explicar para nós o que a gente também pode estar colaborando, né? Porque é um espaço público, né? Se tem algum problema de estar interditado, né? Já foi pedido também por esse vereador aqui os outros prédios públicos, né? Que eu já pedi também a respeito do laudo de Corpo Bombeiro dos outros espaços públicos, dos prédios públicos do nosso município. Quero comentar aqui a respeito da criação de animais, né? Como eu sou lá do bairro da Serra, e eu vejo realmente que tem as criações lá que não são de hoje, já são de longos tempos, né? Eu mesmo já criei animais lá, né? Tem criação de galinhas até hoje lá na casa da minha mãe. O que eu vou estar pedindo aos moradores lá, que eu vou estar analisando o código de postura do nosso município, né, e ver o que pode ser feito para tratar desse assunto, né. A gente vai dar uma atenção especial nesse assunto da criação de animais. O que eu tenho também visto aqui, que já foi até comentado aqui, é com relação aos animais soltos na rua. Entendeu? Não só os cachorros, por exemplo, mas também os animais de grande porte, que é cavalo, vaca, enfim. Mas eu vou estar olhando, já até pedi o Nelson aqui para a gente dar uma olhada aqui com relação ao código de postura. E o código de postura pode, tanto nós, vereadores, como também o executivo, fazer alguma alteração e ver o que pode ser feito para estar, se possível, fazendo garantindo a criação dos animais desde que não prejudique as outras pessoas. Vou estar dando uma olhada com carinho aqui para a gente ver o que pode ser feito. Por hoje é só, agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa noite.
Palavra franca ao vereador Lino, 10 minutos.
Boa noite, presidente, vice-presidente, vereadores, boa noite, população aqui presente. Eu queria falar aqui também para a Leninha, que também pode contar comigo também para qualquer coisa que precisar sobre esse assunto, que eu também fui acostumado com essas coisas. Beleza, Leninha? E também, presidente, eu queria falar de novo das obras, que eu como pedreiro e gosto de correr para ajudar a população. Eu fui convidado hoje por 3 moradores, descendo ali na Avenida Luiz Gonzaga. Se vocês verem o jeito que essas pessoas moram, eu vou ter que falar isso aqui uns 4 anos. Da obra, eu gosto de mexer com obra. Se vocês verem, vocês choram. Não é brincadeira morar do jeito que esse povo está morando. Eles não têm teado, eles não têm banheiro, nem vaso dentro de casa. Entendeu? E eu, como vereador que fui eleito pelo povo, o meu serviço vai ser isso aí. Obra. Vou correr atrás, saio daqui, amanhã vou lá na prefeitura de novo, para pedir, até pelo amor de Deus, para ajudar essa população, que não é um nem dois, não, é muita gente. Eu queria que vocês, vereadores, visitassem para se ver, que se no outro dia vocês não iam falar de obra aqui para essas pessoas. E até, inclusive, com a graça de Deus, me parece que vai sair agora 5 casas, até a da Carmen. Me parece que vai sair a da Carmen, vai sair a da, do seu... Até esqueci o nome dele, do Deca, e daquela mulher de lá da linha... Que as 5 casas, que agora me parece que vai deixar elas prontas. É uma coisa, uma glória. Então eu pediria para vocês, vereadores, vai na casa dessas pessoas, porque aí depois, porque às vezes muitos veem eu ir na prefeitura, falam, mas ajuda o Lino, ajuda a fazer. Não, não me ajuda não. Eu estou correndo atrás, porque vocês têm que ver a situação que essas pessoas estão morando. Não vou nem dizer o nome deles aqui não. Muito obrigado.
Ô Lino, você me dá uma parte? Lembrar o seu vereador, a população presente, que os vereadores eles estão aqui para fiscalizar. Mas é de bom grato essas ajudas suas e essa preocupação.
Mas é onde eu estou fiscalizando. Eu estou fiscalizando assim, é por isso que eu estou fiscalizando. Eu entro, a pessoa me leva dentro do banheiro, dentro de casa.
Lembrar para os vereadores aqui que os últimos 2 discursos do prefeito, até foi nos aniversários do prefeito, ele, se eu não estou enganado, ele prometeu 4 ou 5 casas por mês. Quer dizer, isso foi no começo de 2013. Então, seria quantas casas que era para ter feito até hoje? Quer dizer, então, a gente preocupa, sim, tomara que seja resolvido o problema dele, mas tudo depende do prefeito. E prometer não enche a barriga de ninguém. E foi a promessa dele em 2013, 5 casas ou 4 casas por mês, a partir daquela data.
Exatamente, ele prometeu, não tem, vai me referir. Eu com essas coisinhas, que essa corrida que eu dou ali, quando eu ali o operário ali, tem essas 3 casas que, na graça de Deus, já foi teado num, está com meia marido na outra, então não tem, nós corre atrás e cobra.
É só para finalizar, senhor presidente, então, é por isso que eu às vezes eu falo e as pessoas rirem. Às vezes os próprios vereadores que estão aqui começam a rir, achando que eu estou criticando o prefeito. Não é, eu estou cobrando o que ele prometeu. Entendeu? Só isso que eu estou fazendo. E espero que ele agora, a partir de agora, ele possa cumprir o que ele prometeu, que era 5 casas por mês. 4 ou 5, se não me engano, se alguém puder me corrigir, por mês que ele prometeu. Então, hoje, se ele tivesse feito isso, acho que ninguém que já teria mais problema com essas casas caindo. Entendeu? É só isso mesmo.
Ô Lino, permite a palavra. Você passou isso para o secretário de obra, não? Que está a par, secretário de obra? Dessas casas? Né? Dessas casas que você acompanhou na situação que está a crise?
Você está, eu levo até a copa dos donos da casa.
Certo, e que... E o que o secretário de obra manifestou?
Agora está correndo até casa. Já está arrumando, tem 5 casas que está ainda...
Assistência social, intermédio assistência social, tem como está arrumando?
Tem a casa de cima lá, está tudo na assistência.
Ah, tá. Então ele está tomando providência.
Depois não pode dar problema pra gente. Você corre atrás para ajudar e ainda acaba...
Não, mas quem sabe não tem como. Tem assistência social, por intermédio da assistência social, o secretário de obra acompanhando, tem como estar ajudando.
Não, mas eu falo pra você, você tem que sair e correr atrás, né? Se falar aqui, ficar quieto, não vai adiantar nada.
É, você correr atrás, falar aqui, né? Não adianta nada.
Eu acho que até demora um pouco também por causa, né, da assistência. Tem que fazer acompanhamento, um levantamento, tem que ser tudo documentado, que senão não é, o executivo também não pode fazer a compra de materiais, alguma coisa nesse sentido.
É, exatamente. O intermédio da assistência social tem como estar fazendo assim. Né? Agora você falou, papel bonito, você parabeniza você. Tem que acompanhar mesmo, parabeniza. É papel nosso, né? Às vezes assim, as pessoas procurar, a gente ir, procurar assistência social, o secretário de obra está vendo essas coisas, né?
É só terminar. É papel nosso, mas é papel do prefeito cumprir o que ele promete.
Desculpe, é papel nosso. Inclusive o Carolino fez o papel dele, foi lá, passou para o secretário de obra, para a assistência social, já vai fazer isso. Nós também, se alguém me procurar, com certeza eu vou fazer o mesmo.
Passando a palavra, eu também queria aproveitar o vereador Lino, que eu acho que sim, é obrigação do prefeito, mas se o vereador puder poder correr atrás e ajudar. Eu faço muito isso, vejo muito a luta dele aí, tanto ajudando como trabalhando, né, para os outros. Então eu acho interessante. A palavra franca ao vereador Rodrigo, por 10 minutos.
Senhor presidente, vereadores, funcionários, servidores, todos que hoje nos visitam, boa noite. De antemão, senhor presidente, queria fazer um comentário aqui e deixar documentado também que vem desde 2013 fazendo algumas indicações aqui e nós estamos em 2015, ainda não foram atendidas. Dia 9 de dezembro de 2013, no ofício 76, eu fiz uma solicitação aqui com relação a uma construção ilegal no bairro Porto do Sol, onde foi invadida uma área de APP, uma área institucional, prefeitura. Essa pessoa foi documentada, notificada e essa pessoa me parece que foi até a prefeitura e fez um acordo onde ela fez uma intervenção na área de APP com uma construção de um pier, uma rampa, uma área de lazer, digamos assim. E ela fez um compromisso que ela construiu numa área não devida, então ela iria fazer a doação daquela construção para o município, onde toda a comunidade poderia usufruir dela. Eles nem me responderam. Dia 9 de 2 de 2014, no ofício 08 de 2014, eu fiz uma nova solicitação. Eles me responderam dizendo que iria encaminhar para o CODEMA. Dia 11 de 8 de 2014, no ofício 57 de 2014, a terceira solicitação minha, mais de um ano já havia se passado, eles mandaram simplesmente uma resposta que iriam tomar providência com relação a isso. E nada se foi tomado. E numa conversa até terceirizada, fora do município, do executivo, do legislativo, essa pessoa não sabia, não vou citar nome, mas essa pessoa não sabia que essa solicitação estava sendo feita por mim e comentou que não iria abrir aquilo lá. Está cercado por cadeado, portão, tá, e arame. Então, só essa pessoa usufrui. E essa pessoa do município não sabia que estava sendo feito por mim. Ele disse que não iria abrir porque a prefeitura não teria condições de tomar conta de uma obra de 300 metros quadrados. Então, por quê? Eu venho debatendo isso aqui e vou dizer para vocês o porquê disso. Por que que a prefeitura deixou construir se era indevido? Primeiro. Segundo, principalmente, porque se fosse um coitadinho de um pobre que tivesse ido lá, construído uma casinha dele, um quarto, uma cozinha, um banheiro para ele morar, a prefeitura já teria lá embargado aquela construção. Mas não foi. Foi um rico que utilizou de uma área de intervenção, entendeu? Nada se foi tomado, providência nenhuma se foi tomada. Então, eu cansei, né, de ficar solicitando, tem 2 anos que eu venho solicitando isso. Então, agora, dia 2 do 4, 2015, eu fiz essa solicitação através de ofício de um documento que foi emitido pela Secretaria de Meio Ambiente, dizendo que a obra estava ilegal, foi notificado os departamentos responsáveis. Então, e está bem claro aqui, que com esse documento em mãos, eu estou encaminhando isso para o Ministério Público. Então, se não foi tomado providência no município, vai ser tomado providência lá. E a minha retificação é essa. Sabe? Traço mais uma vez. É que se fosse um pobrezinho que tivesse construído um quarto, um banheiro e uma cozinha, entendeu? Para sair dessa tristeza que o nosso vereador acabou de dizer aqui, alguma providência teria sido tomada. Né? De antemão, senhor presidente, que agora preside essa reunião, quero parabenizar também, a gente teve um problema de água aí, mas quero para fazer uma parabenização aqui, os funcionários também, que assim, com toda a eficácia, foi lá e trocou uma bomba e tal, então, digamos assim, o problema já foi solucionado, né? Eu vi o esforço deles com relação a isso. Quero fazer um terceiro comentário aqui com relação à dengue. Nós tivemos o caso aqui dentro da nossa casa. Eu tive conhecido em Lavras, né? Eu acho que a prefeitura poderia fazer como já foi feito na vez passada, né? Peço que encaminhe isso para a prefeitura. Me parece que no surto passado que teve, a prefeitura fez uma solicitação à força-tarefa do governo federal. Me parece que é onde veio aí alguns fumacês, segundo o senhor vereador.
Governo estadual, perdão.
Tá. E alguma providência foi tomada. Então, acho que a gente não precisa esperar chegar naquele patamar para que tome alguma providência com relação a isso. E com relação à criação dos porcos de galinha lá no bairro da Serra, em todo o município, é claro, eu acho que é claro que ninguém quer um chiqueiro implantado no centro do seu município. Lógico que não. Só que eu tenho acompanhado, sou casado lá no bairro da Serra, entendeu? Tenho um orgulho muito grande disso. E eu acompanho todas as famílias, conheço cantinho por cantinho daquele bairro ali. Eu tenho certeza, se cada um de nós for visitar cada vizinho desses criadores ali, de animais ali, ninguém vai se sentir incomodado com relação a isso. Ou melhor, nunca se sentiu, porque eu convivo lá dentro do bar. E o que mais me preocupa em amparar alguma solução com relação a isso é que as pessoas que usam, né, dessa atribuição, dessas criações, não só de porco, mas de galinha, também de outros animais, além de ser, como a Leninha acabou de dizer aqui, né, um trabalho, seu ganha-pão do dia a dia, principalmente para muitas pessoas é uma maneira de sobrevivência. Se aquela pessoa, às vezes, não tiver aquele porquinho no fundo da horta, não tiver aquela galinha que ela criar, ela não consegue, às vezes, comer a sua carninha no final de semana. Né? Então, é uma questão de sobrevivência. Então, é claro que nós não vamos brigar contra a lei, né? Lógico que não, mas alguma solução plausível tem que ser tomada para isso. Né? Para que a gente faça o que deva ser feito dentro da lei, e que não prejudique essas pessoas, hipótese alguma. Esse é o ponto fundamental para mim. Não estou aqui para me gabar e fazer média para ninguém, não, porque eu convivo isso lá no dia a dia. A minha sogra tem as galinhas dela lá. Alguns dias atrás eu estive na zona rural, que eu comprei os franguinhos lá, tem uns franguinhos também na casa da minha sogra lá. Então, nós, graças a Deus, às vezes não precisamos. Né? Não é uma maneira de sobrevivência, mas para muitos sim. Né? Para muitos sim. E por último, né, eu até deixei por último, eu queria parabenizar a Letícia, né? A Letícia que fez graduação em biologia, né, e passou agora em quarto lugar para mestrado, é isso, Letícia? E recebeu a medalha de honra ao mérito, né? Primeiro lugar, pelas notas recebidas, etc. E também queria esticar essa parabenização, Letícia, se me permite, seus pais, seu Luiz e dona Aparecida, que nós sabemos que para formar um aluno, né, nos dias de hoje não é fácil. Sabemos a dificuldade que é isso. Inclusive, eu fui convidado agora, na última formatura, pelo terceiro ano, a separar ninfo deles. E uma das coisas que eu coloquei para eles é isso. Que quando os pais deixam para os seus filhos uma gorda conta bancária, se aquele filho não souber administrar aquela conta bancária, aquilo ali vai se enxugando como uma pedra de gelo, derretendo e vai se enxugando, enxugando, e no espaço da sua vida ele acaba. Agora, quando os pais deixam para os seus filhos qualificação, estudo, capacitação, em qualquer momento de sua vida, em qualquer lugar, onde quer que você esteja, ninguém pode te tomar isso. Ninguém pode te tomar isso. Então, Letícia, eu depois de 10 anos de formado resolvi voltar para a sala de aula. Hoje estou estudando de novo, né? Então, não pare nunca. Acho que você já foi longe, mas não pare não, viu? Parabéns você, seus pais. Muito obrigado, senhor.
Vereador, você dá só uma parte, não sou? Dá uma parte, vereador.
Palavra franca, vereador José Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, nosso assessor jurídico, doutor Zé Edson, visitantes, conterrâneos lá do bairro da Serra. Gostaria, para iniciar, parabenizar aí a Letícia pela sua conquista, Letícia, e continue. Eu terminei minha segunda faculdade com 55 anos de idade. Então, tem muito tempo pela frente para você conseguir muito mais coisas ainda. Não só para você e muitos outros jovens do nosso município que estão nesse mesmo caminho. Senhor presidente, já alguns assuntos já foram abordados aqui. É uma preocupação, sempre está tocando o assunto aqui, o vereador Márcio, a questão da dengue, né? Eu acho que esse ano, graças a Deus, o nosso município, os casos foram coisas muito simples, a gente não teve aí muito problema com a questão da dengue. Mas
Marcelo, só para os contrair, tirando o Nelson, que ficou Semana Santa aí de cama, com dengue o resto
é
bom.
O Nelson não foi dengue, foi dengoso, né? Mas é porque ele larga de fazer caminhada aqui em Jaci, vai fazer caminhada lá na UFLA, né? Aí ele vai buscar dengue lá, né? Fazer o quê? Mas por que ele vai fazer caminhada lá? Tem que perguntar para ele. Mas, senhor presidente, essa questão da dengue, o pessoal da Vigilância Sanitária vem fazendo um trabalho e a própria população se conscientizou disso. Mas não é por causa que não houve esses casos no município, igual assim foi o ano passado, que a gente pode afrouxar aí a fiscalização e o trabalho, né? Então, essa preocupação do vereador Márcio, eu acho que a vinda da Isabela aqui seria até bom para ela explicar. Ela até, estou programando para ela fazer uma visita lá nas duas empresas que a gente trabalha, para fazer uma conscientização lá junto com os funcionários. A gente está meio atarefado lá, mas a gente vai programar isso e ela está fazendo isso nas outras empresas. A questão do esporte, eu vejo a preocupação com a situação do nosso campo aqui. Mas eu acho que esses jogos lá no campo da Pedra Negra está fazendo com que a população, os moradores do bairro da Pedra Negra, com os moradores do restante do município, estão conseguindo se integrar mais. Eu acho que essas partidas que estão acontecendo, desse torneio que está acontecendo lá no bairro da Pedra Negra, está sendo bom para os dois lados. Só não foi muito bom para o time da Serra domingo, né? Nosso time lá não aguentou, né, Márcio? Fazer o que não adiantou torcer, não. Acho que foi porque eu saí, né? Foi assistir o jogo do Galo, o Galo também perdeu. Mas eu espero que já tenha mais algumas partidas lá, que não faça só aqui, faça lá também, para diversificar, né? Mas, voltando ao assunto do futebol, a gente estava lá na beira do campo, lá com a gente, diversas pessoas lá da Serra, lá do Ipiranga, procurando a gente por que não constrói um campo lá, não faz um campo lá na Serra. Então, essa é uma preocupação que já veio, já era porque feito isso, ia fazer ali do lado do loteamento ali do Pôr da Pedra, não fez. Eu acho que a prefeitura devia partir para esse caminho aí, construir um campo de futebol lá no bairro da Serra, para que a gente possa colocar os nossos jovens aí na prática de esporte. Já tem a quadra, mas um campo de futebol ia ajudar bem para que os jovens não tomem caminho errado, né? Eu acho que é uma preocupação, então só queria fazer esse comentário aqui. A construção de um campo de futebol não é coisa tão rápida assim, mas só para registrar aqui essa questão. Outra questão que está precisando, que a prefeitura está precisando tomar providência, já está terminando o período chuvoso, é a questão da operação tapa-buracos, né? A avenida daqui para a Serra está cheia de buracos e muitas ruas da cidade aí também está com esses problemas, né? Já conversei com o secretário de administração, toquei esse assunto com ele. Agora, vereador Sebastião, vou tocar num assunto que Vossa Excelência sempre toca. E a questão da água? Está parado, né? O prefeito não tomou nenhuma providência, agora já vai iniciar o período da seca, vai vir aquele problema de água outra vez. E até agora, a gente está falando isso aqui há quanto tempo, nenhuma providência foi tomada a respeito da questão da água. E lá vai só enrolando, lá vai tocando a toque de caixa, e eu não sei o que vai dar isso. Né? É um problema seríssimo essa questão da água. Né? Então eu acho que o Executivo está passando da hora de tomar essas providências. O papel da Câmara foi feito, pediu a aprovação do projeto, nós aprovamos aqui, e até hoje não foi feito nada. Então não está adiantando muito essa questão de aprovar projetos aqui na Câmara para auxiliar o Executivo nos seus trabalhos, que não está acontecendo nada, as realizações não estão acontecendo. Né? Aproveitando aí uma deixa do vereador Lindo Santos, a respeito das casas, da construção de novas casas, de reforma,
prefeito disse na sua campanha que iria construir 4 casas por mês. Daria 48 casas no ano. Quer dizer, está bem atrasado, né? Se vai sair essas 5 aí, tomara que saia. Essa da dona Carmen lá é uma das primeiras, me parece que estava na lista. Né? E até hoje não foi feito nada. Ele prometeu isso para diversas pessoas, a construção de 4 casas populares por mês. Inclusive isso ele falou comigo diversas vezes, e parece que no dia da posse, ele comentou, não sei se nas suas palavras, ele falou isso, mas o prefeito disse que uma das suas metas de governo era construir casas para a população carente e reformar aquelas que estavam em condições precárias. E até a reforma está acontecendo algumas coisas, pouco, mas está acontecendo. Né? Eu acho que está passando a hora de tomar algumas atitudes aí a respeito de ajudar as famílias carentes com a questão da moradia. Não é só dar condição a esses conjuntos habitacionais, que as pessoas pagam pouco e conseguem, né? Há tempos atrás, há anos atrás aí, foram construídos casas com recursos próprios da prefeitura, entregou a casa para o pessoal com chave na porta, e muitas dessas casas estão precisando ser reformadas, no caso essas que o vereador Lino falou, acredito que sejam dessas que foram doadas, né? E alguma coisa tem que ser feita para melhorar essa condição de moradia da nossa população carente. Quanto à questão aí que foi levantada aí pela Leninha, eu falar aqui, Leninha, que vou falar para você continuar criando animais, quer dizer, eu estou indo contra a lei. Mas eu crio galinha na minha casa ali. Estou contra a lei. Tem uma meia dúzia lá na minha horta. E se tem uma cidade que a ambulância carrega até porco, por que você não pode criar um porco lá no seu quintal, lá na sua horta, desde que seja bem cuidado? Não vai falar que eu estou mandando você criar, não, que é mentira. Viu? Vocês aí que mexem com isso. Agora, se você parar de criar, parar de matar lá, você vai perder um freguês. Né? Mas são coisas que a gente fala aqui. O nosso Código de Postura é datado de 1977. Tá? E tem algumas coisas aqui nesse Código de Postura aqui, pessoal, se pegar isso aqui e ler, ele é muito bom. Só que se a gente for seguir ele, o Solim Paixão, não criava porco lá desde 1977. Né? Então, são coisas que as leis, às vezes, são feitas com muito rigor e são cumpridas. Às vezes são feitas com menor rigor possível e não é cumprido. Né? A gente tem costume de falar, muita gente fala, né, doutor Zé Edson, que o Brasil é um país sem lei. Né? Então, a gente vê essas questões aí de criação de animais, né? A gente não conforma com essas questões. A gente sabe que em diversos lugares aqui, o pessoal cria porco, cria galinha e outras coisas mais. Né? São medidas que tem que ir terminando, tem que acabar sim. Mas tudo tem que ser moderado. Se estiver incomodando um vizinho, o vizinho vai lá, procura, conversa, se não der, bom, se estiver incomodando, bom, você acha que um galo cantando 4 horas da manhã todo dia na sua vida não vai incomodar seu vizinho? Eu sei que meus vizinhos reclamam lá. É. Então, são coisas que a gente mesmo vê que está errado, mas que tem que ter uma complacência de aceitar e moderadamente para acabar com isso. A gente está falando essa questão da dengue, essa questão do mosquito da dengue. Isso tudo é questão de saúde pública. Criar... Mas não deu meu tempo, não. Hein?
2 minutos.
Não deu, não. Hein? Criar animais no perímetro urbano, pelo nosso plano diretor, vocês que criam, e eu também, nosso plano Código de Postura, é expressamente proibido. Então, eu estou falando para vocês que é proibido. Mas não estou mandando vocês parar, não. E estou mandando continuar também, não.
Tá? Só estou falando, se o vizinho vier reclamar, ele está coberto de razão. Tá? Só estou colocando isso para vocês. Então, às vezes a gente chega aqui, vou fazer média, falar para ele, não, pode criar lá. Não. Eu não estou falando. Eu não estou falando para você criar e nem para parar. Né? Só vou te falar. Se parar, vai perder um freguês. Só isso, senhor presidente. Obrigado a todos. Volta aqui sempre, viu, gente? De vez em quando vocês têm que aparecer. Tem gente aí que eu nunca vi aqui na Câmara, está aí hoje. Né, Valdir?
Palavra franca, vereador Arnaldo. 10 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas presentes aqui. Vou, de novo, falar aqui da minha cadeira, porque eu sempre eu falo que eu sigo o Estatuto do Idoso. Então, o Estatuto do Idoso me permite falar da minha própria cadeira. Primeiramente, o Neninha, referente à questão aqui da postura do município, né? Fazer só uma pergunta a você, que não deu tempo. O imposto que você paga é o ITR, não é? Então, continue criando seu porco lá, porque você está correto essa razão, porque lá é zona rural, tá certo? Então, eu não preciso ficar em cima do muro, eu mando você criar, porque na realidade você está coberto de razão, porque como é zona rural, ali não é, na realidade, você paga o ITR, né? Então, é zona rural, não é IPTU. Se você é zona urbana, você pagasse IPTU, mas não, você não paga IPTU, então continua criando lá seu porco. Tá. Então, eu estou falando porque, na realidade, aqui nós estamos, de alguma forma, comentando uma questão de uma lei de 77, né? Essa lei já, pelo jeito, teria que ter sido modificada. E como fizeram um plano diretor, né? E esse plano diretor veio bem depois, né? E o plano diretor realmente não acompanhou exatamente a população. Eu acho que a população talvez não participou tanto desse plano diretor. Antes de mais nada, eu gostaria também de dar meus parabéns à Letícia, né, que ela fez biologia, está agora fazendo mestrado. E eu sempre falo que as pessoas, né, além de dar os meus parabéns para ela, aos pais, a gente sempre esquece uma coisa simples, que é o mestre. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta que a Letícia, com o esforço dela, com o esforço dos pais, mas teve através da Letícia, os próprios mestres aqui de Jaci. Que na realidade, o que acontece? É que esses mestres aqui, com toda a dificuldade, né, sem realmente o município, né, injetar na sua capacitação dos professores, sem valorizar os professores, né, consegue de alguma forma fazer uma aluna dessa chegar aonde chegou. Então, parabéns para a Letícia, parabéns para os pais, mas parabéns também para os professores que conseguem fazer, sabe, um milagre referente à educação aqui, que eu sei que é difícil. Não por falta de dinheiro, porque a questão de dinheiro, quando foi no Tribunal de Contas, se vocês quiserem abrir lá no Tribunal de Contas, o município declarou em 2013 que está gastando por cada aluno aqui em Jaci R$ 1.070, né, por mês. Né? Eu fico abismado referente a isso, aonde está esse dinheiro, que forma sendo gasto para esse aluno, já que nós não temos aqui um colégio horário integral, já que as crianças aqui fazem meio expediente. Mas mesmo assim, você vê como é que consegue isso. Mas, com certeza, dessas crianças aí, vai sair várias letícias da vida aí, que vai realmente valorizar cada vez mais a nossa educação, né? Com muito esforço de cada um, e sem realmente ter o mérito que os professores teriam que ter aqui, sendo valorizado. Nós temos um exemplo exato aí da UFRA, que é a terceira faculdade do Brasil, primeira em Minas. E o que eles fizeram? Simplesmente, eles, para poder chegar a esse nível, a primeira coisa que fizeram foi valorizar os seus mestres, os seus professores. Então, eu acho que você consegue mudar o mundo através da educação. E a educação, a gente tem que insistir, e aqui a gente percebe que realmente a educação, ela está gateando, realmente as pessoas aqui, eu fico abismado que geralmente as pessoas que estão, são secretários ou coisa assim, não tem nada a ver com a questão da educação, né? São outras pessoas de outras funções que são hoje diretoras de colégio aqui, sem ter um conhecimento básico referente à educação. A questão referente aqui a esse projeto, que foi votada pelos vereadores, eu gostaria que os vereadores, que o prefeito mandou 20% para compra de móveis, outros equipamentos aí para o UBS, fizesse a conta. Se você somar aqui o dinheiro que está realmente colocado aqui em torno de R$ 84 mil, se for colocar 20% disso aí, daria mais de R$ 16 mil. Então, se gastaram 33%, gastaram quase 40%. Então, vocês votaram, na realidade, não votaram em 20%, votaram em 40% do dinheiro que já foi gasto. Nesse dia, na realidade, foi desviado simplesmente por exemplo, do pessoal, agentes de saúde, dos enfermeiros, médicos, né, e outros, né, no caso aí também, dentista, coisas assim, né. É pena que, na realidade, mais uma vez, a gente vê exatamente o seguinte, o desespero da administração referente com o dinheiro, né. Eles não podem ver dinheiro porque as pessoas têm que perceber o seguinte, que nesses 6 anos aqui, já passaram R$ 150 milhões. Entendeu? Nós somos uma população de 6 mil habitantes. Né? Então, a arrecadação é muito grande referente à construção de habitantes aqui. Tanto que a nossa renda per capita é R$ 49 mil por pessoa. Né? O que se podia aplicar. Eu fico mais abismado quando vem esses projetos aqui, né, que a gente de alguma forma faz alguma modificação, e a modificação geralmente, quando é aprovada, realmente é como o vereador Nelson falou, simplesmente acaba sendo vetada pelo prefeito e o próprio projeto volta da mesma forma que nós de alguma forma fizemos a emenda. Né? Se quer ganhar o mérito, ótimo, ganha-se o mérito aí o pessoal da administração. Mas só fizeram isso para justificar exatamente os 20% do dinheiro que realmente compraram esse carro. Que na realidade, eles não poderiam comprar esse automóvel, mas compraram. Né? Eu, como sou uma pessoa teimosa, eu vou questionar isso no Ministério Público. Então, vou acionar o Ministério Público para realmente falar a questão proporcional. Né? Se é 20%, tinha que gastar só 16 mil. Gastaram 33, né? Eu acho que os vereadores que aprovaram, né, o veto, conseguiram realmente esquecer de fazer simplesmente essa conta. Né? Isso explique lá na frente. Uma coisa que o pessoal está falando aí em questão de água, principalmente de moradia, né? Eu quero lembrar que está lá no Ministério Público parado uma questão de doação de terreno lá em cima, na Coab, né? Isso, né? Em torno de, foram 47 terrenos onde de alguma forma as pessoas que receberam os terrenos foram em torno de 43 famílias. Só que você não pode, 47 terrenos, dividir para 143 famílias. Né? Isso é o Ministério Público, e o Ministério Público acatou, até porque, na realidade, quando se fala aqui em questão de distribuição ou escolha das pessoas que têm necessidade, não acontece. Porque a maioria daquele pessoal que ganhou o terreno lá em cima tem casa, tem automóvel, tem sítio. Então, e foram contempladas com isso. Né? Só que tem que, né, nós, automaticamente, recorremos ao Ministério Público, o Ministério Público acatou, e vão cobrar dessas pessoas aí, porque, de alguma forma, elas tiveram esse privilégio de ganhar o terreno e de alguma forma as pessoas que têm necessidade, como o Nilo está falando aí, né, simplesmente ficaram alheio a esse benefício. A gente fica triste, Nilo, porque na realidade, eu acho que você, o seu esforço pessoal, não é a questão que você teria que fazer. É a questão de você, de alguma forma, tentar ajudar as pessoas, mérito seu. Mas, na realidade, o que tem que ter ser feito, na realidade, é o executivo. Vou dar um exemplo para você, né? O pessoal está falando aí referente à compra de materiais, coisas assim, que é telhado, pedra, cimento. Eu quero lembrar você que tem uma empresa, né, um processo licitatório, que também eu fui ao Ministério Público, cobrei isso aí, o Ministério Público acatou, de 2 milhões e meio, né, aonde, né, essa empresa está vendendo, vendeu para a Jaci, dá um exemplo, só de cimento, duas carretas lotadas, só de cimento, são 60 toneladas de cimento, 143 metros cúbicos de brita, né, sem realmente um copo de areia. E mesmo assim, com a lavadeira, tinta, a empresa realmente tem um contrato, a prefeitura pagou nesse processo citatório aí, né, a compra, você vê que esse material foram recebido aqui, porque houve os empenhos foram pagos, né, em torno desses materiais. Mais de 2 milhões e pouco, mais de 2 milhões e meio de reais referente à compra de materiais para essas pessoas carentes. Né? Eu tenho certeza que essas pessoas não receberam nenhum cimento, nenhum material, mas em compensação, a prefeitura já pagou essas contas. Está lá no empenho. Obrigado.
Palavra franca, vereador Sebastião, 10 minutos.
Senhor presidente, vice-presidente, vereadores, secretários, assessor jurídico, visitantes, professoras, os nossos amigos, companheiros que nos assistem à reunião, boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Letícia pelos seus méritos, pela sua inteligência e pela sua competência. Quero também parabenizar Luiz, seu pai e sua mãe parecida, que soube educar, está de parabéns. E que continua, Letícia, você sendo essa menina que você é, que você tem futuro, que já se precisa de gente inteligente, precisa de gente nossa aqui do nosso lugar, para mostrar a competência do nosso povo aqui do nosso município. Gostaria também de falar um pouco sobre a nossa UBS, a ampliação da nossa UBS. Está ficando uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa, mas para quem tem tempo de ir lá visitá-lo? Porque eu me preocupo é com as benfeitorias que estão no nosso município. Eu não me preocupo em criticar ninguém. Pelo contrário, hoje nós temos a maior saúde e a melhor educação aqui em nosso município, graças a um prefeito competente, capacitado e formado que nós temos no nosso município. Temos que respeitar os direitos de cada cidadão. Eu vejo aqui hoje, nessa plateia, o meu amigo e companheiro, mais conhecido como Preto. Parabéns, Preto, pela sua luta que você tem, que você mostre que você é um cidadão jaciense, corre atrás do seu trabalho e querendo pessoas te proibir você trabalhar. Por isso que nós estamos no mundo cheio de droga, cheio de problema. Porque ninguém quer resolver. Simplesmente quer criticar e impedir o seu trabalho. Mas você pode ter certeza, Preto, não só você, como o Martinzinho, o Valdir, a Leninha, a Silmar e outros mais. Enquanto vocês têm um homem público que se chama Sebastião Leonardo Mesquita, vocês podem ter certeza que eu estou lutando pelos direitos de cada um de vocês. Esse é o meu objetivo, é um compromisso que eu tenho com os cidadãos de ciência. foi queimada uma bomba lá no bairro de Mateus, no qual eu, Sebastião da Lagoa Mesquita, levei a conhecimento, corri atrás, a bomba já está funcionando. Ela queimou ontem à noite, hoje ela já está funcionando normalmente. Porque essas bombas é o problema do nosso município. Porque somente conhece o problema do nosso município é o jaciense nascido e criado aqui nessa terra. É que conhece o problema desse município. Nós temos, sim, pessoas enganadoras, mas temos pessoas respeitadas, pessoas competentes, capacitadas para administrar essa cidade. E já se precisa, sim, de vereador, mas de vereador que queira trabalhar para o município. Não de vereador que queira simplesmente aparecer na hora errada e criticar na hora errada. Por isso eu tenho todo orgulho de olhar para os olhos de cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. Eu sou preocupado, sim, com a saúde de Jaci. Por isso eu corro atrás. Vereador não é simplesmente para criticar ninguém, não. Vereador tem que correr atrás de recursos para o nosso município. Hoje, eu tenho orgulho de chegar aqui na casa de cada um e mostrar o que foi feito por mim, o que eu corri atrás. É assim que trabalha. Não é querer criticar as pessoas certas. Eu olho em você, Aninha. Te vejo você trabalhando ali cansadamente, lutando por sua vida. Pessoas querendo te impedir de trabalhar. Que isso? Nós temos exemplo lá naquela Lava Jato, que é uma coisa vergonhosa, que está afetando o nosso país. Isso nós não queremos aqui em nosso município de Jaci. Nós temos que defender. Eu lutei. Estou com 59 anos de idade. Mas eu tive um sonho e estou realizando meu sonho. E eu tenho certeza que vou realizar muito mais junto com vocês. Porque vocês podem ter certeza, com o meu trabalho não é com transparência. Eu mostro o meu trabalho para toda pessoa, para toda a população. Olha, Valdir, não é de meu conhecimento se tem a denúncia, porque a única coisa que é de meu conhecimento foi o que eu estou fazendo com vocês. É defender o lado de vocês. Isso é um direito de vocês e você pode ter certeza. Não tem ninguém que vai te impedir você criar seu povo. Pode ter certeza. Você está de parabéns. É assim que a vida é. A vida é para quem quer levar ela. É pessoas que querem impedir os nossos cidadãos, mas isso vai acontecer, não. Pode ficar tranquilo. É, justamente. Pode ir comigo. Outra coisa, senhor presidente. Eu gostaria de falar também, questão das moradias, que todo mundo sabe que é de meu conhecimento. Hoje a maioria de pessoas carentes, que hoje tem suas moradias, eu tenho orgulho de passar e cumprimentar na porta de cada um. Que eu fiz e lutei e consegui conquistar a moradia para o cidadão. Vocês podem ter certeza disso. Que através da assistência social, legalmente, você tem direito de doar material, a doar terreno para qualquer pessoa carente que estiver precisando. É só você fazer dentro da legalidade através da assistência social. Eu acho que o mesmo Deus que eu sirvo é o que vocês servem. E Deus não quer covardear com ninguém. Pelo contrário, Ele quer parabenizar aquele que ajuda o próximo. Questão do campo de futebol. O vereador Márcio comentou. Eu fui lá no Corpo de Bombeiros, através do presidente Benito. Consegui a liberação do campo. Foi lá o engenheiro que faz o projeto e ele me disse, Puri, está liberado, é ao secretário de saúde trazer aqui para mim um documento assinado por ele que já está liberado. Não sei qual o motivo, não apareceu o documento, ficou parado. Por isso, vereador, é que não está sendo realizado os jogos aqui no nosso estádio municipal. Porque para quem tem um estádio municipal, hoje, não falando que o campo da Pedra Negra não é bom. Só que aqui tem aonde o pessoal se acomodar, aonde o pessoal se sentar, tem uns banheiros adequados, para não ser preciso ficar encostando na rádio e fazendo necessidades. Então, nós devemos, sim, de trazer aqui para o nosso campo municipal, que é aqui que eu acho que é o lugar de disputar o campeonato. Esses tapa-buraco, senhor presidente. Isso aí é uma questão que eu já conversei com o senhor prefeito. Tapar buraco, isso aí não funciona. Isso aí vai ter que fazer um recapeamento de fora a fora. E vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Porque eu estive com o senhor prefeito, eu, vereador Rogério, ele chegou para nós e disse: por isso, pode comentar que nós vamos asfaltar as ruas lá da Serra. É só liberar o nome das ruas, nós estaremos lá asfaltando a Piranga. É um compromisso que tem com o pessoal do bairro da Piranga e vamos sim asfaltar aquele bairro.
Sebastião, me permite? Somente o bairro da Piranga ou vai estender também para os outros bairros?
Ele disse o bairro da Ipiranga, vereador. E a gente está correndo atrás aí, o vereador presidente sabe disso, porque hoje você não tem que separar ninguém. Eu acho que o direito é de todo mundo, o sol brilha para todo mundo. E a gente vai conseguir, sim, fazer um recapeamento adequado em nosso município e também
mais dois minutos pessoal
do lado do bairro da Piranga.
Mais dois minutos para concluir, seu vereador.
É que tem aqui na casa, só para todos tornar ciente, um projeto que, né, que foi assinado por vários vereadores aqui da casa, a respeito da denominação dos logradouros do bairro da Ipiranga. Isso. E eu pedi também, já junto à Secretaria de Obras do nosso município, também as ruas do bairro da Serra e do bairro São Mateus, né, para que tenha algumas ruas lá no bairro da Serra, a gente sabe disso, que está sem asfalto, tem que ser asfaltado, iluminação pública, né, rede de esgoto e água. Eu já pedi um mapa do bairro, tanto do bairro São Mateus, o bairro da Serra, que eu quero também dar entrada aqui, para me ver, pedir também o esforço do executivo, da mesma forma que ele está fazendo esforço junto para o bairro do Ipiranga, também está fazendo esforço também para estar
fazendo ali.
Fazendo também os bairros da Serra. Não só com o bairro da Serra, mas também que faça nos outros bairros.
Vereador, simplesmente de fazer uma emenda, como nós pensamos aqui, fazer uma emenda referente aqui, para os outros bairros ser contemplado também. Tá certo?
Vereador Marcos, se você quiser, eu disponho aí com você. Lá tem o pessoal que faz o croqui lá das plantas e nós vamos junto lá e fazendo isso.
O vereador Leos, naquela hora você pediu a palavra para o vereador Rodrigo, mas já tinha acabado o tempo dele. Você gostaria de falar alguma coisa? Levanta no meu palácio.
Não, vereador, para te falar a verdade, eu nem lembro qual que é o assunto mais. Eu dispenso palavras.
Obrigado. Então, senhor presidente, isso aí eu acho que quando erra, a gente tem que falar que errou, tem que criticar. Mas quando acerta, a gente tem que parabenizar. E é isso que eu aprendi a fazer e é isso que eu vou fazer. E parabéns a todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos vocês.
Prosseguindo, gente, eu quero só falar com relação à reunião, né? Muito boa.
Presidente, aproveitando, já que nós estamos hoje aqui em mais quantidade de pessoas, eu gostaria de dar a vista do projeto 03-2015, tá? Ele pode ser votado.
Só queria falar um pouco aqui.
03-2015.
Esse da rádio, hein? Falar com relação a esse código de postura do município de Jaci foi feito, o Valdir, em 77. Então, há muitos anos, né, que já vem essa lei. Né? Não sei nem de onde saiu agora essas denúncias, mas eu tenho certeza que esse poder legislativo tem o poder de estar mudando isso. Não aquelas casas que estão uma em cima da outra, né, mas onde tem um espaço e tem um quintal, igual a gente estava lá preto, a casa do pessoal aqui mais. Não tem, eu acho que não tem a dificuldade, afinal de Jacri, muito tempo. Então eu vou empenhar em cima disso aqui, junto com os vereadores, para a gente ver o que pode estar fazendo aqui. Não cortar e falar que pode criar já sem dedo, não pode. Mas também tem algumas exceções que podem ser abertas. É, né, uma cultura que as pessoas já vem fazendo, já está acostumado com aquilo, igual você chega e tira de uma vez. Não é só porcos, é galinhas também, né? Então fala de porcos e galinhas. Então nós vamos ver o que podemos fazer aí juntos para intermediar isso. Né? Aquela casa que está muito próxima, então enquanto vier um vizinho reclamar, ver o que faz, lava todo dia. Mas assim, parar de uma vez, não vai, isso não, pode deixar, não vão deixar acontecer isso não.
Ô, presidente, inclusive a dona Leninha falou o seguinte, a Isabela acompanhou, né, Leninha, e viu que está cuidadinho e tudo.
É. Então é bom que a Isabela estando vindo aqui, né, ela vai esclarecer e estender isso, porque se a gente olhar aqui no código, no artigo 129, realmente fala. Só um minuto, presidente.
É 129.
Aqui, ó. Artigo 129, ele fala, é proibida a criação ou engorda de porcos no perímetro urbano da sede municipal. Né? Então, se é proibido, por que você cria até hoje? Então, teria que ter uma ação do município, de fiscalizar efetivamente. Se cria, é porque o município acha que não está prejudicando ninguém. Então, é isso que a gente vai analisar junto com o município. Pessoal, vai estar permitindo? Vai permitir, né? Ou vai, pessoal, vamos determinar um período para finalizar, acabar com a criação. Tem que se explicar para nós.
É, o próprio...
Ou a gente mudar o código
possível. Omar, aí no código fala que me parece que é 90 dias após a...
Parágrafo único. Aos proprietários de servas atualmente existentes na sede municipal fica marcado no prazo de 90 dias a contar da data de publicação deste código para remoção dos animais.
Mas em que área, Márcio? Em que área? Período urbano, não é isso?
De criação, então, ou engorda,
eu tenho certeza.
Urbano da...
Porque na realidade é o seguinte, a questão é a seguinte, na realidade, o pessoal lá não está com período urbano. Né? Mas tanto que o pessoal paga ali o ITR, né? Até hoje.
Gente, sem ofender ninguém, sem motivo, pode, quiser debater, pode ficar à vontade.
Presidente, eu acho que é o seguinte, é uma coisa tão interessante, que a coisa mais vergonhosa de que aquela caixa de tratamento que foi feita lá perto da Nespré, na entrada de Lavras, aquilo que é coisa vergonhosa. Perto de uma UFA, e na entrada de lá, aquela carniça ali que tem que passar ali, fechou os vidros do carro.
É, gente, você queria falar alguma coisa, Rodinho? Vou abrir a sessão. Tá bom? Então, você ficar satisfeito, Arnel, né? Pode falar. É verdade, não, tem umas coisas que tem que ser ponderado. É. E não tem caso. O seu mesmo lá está bem distante. Né?
Não. Solto pode, não pode é preso. Se você soltar os porcos, não tem problema, não.
Você me permite, senhor presidente? Está sendo falado da lei, é claro, mas quem vem prejudicando a comunidade, eu pelo menos particularmente, não tenho visto ninguém reclamar disso.
Mas dando sequência, tem as preposições escritas aí hoje, né, Anel? Colocar em votação as preposições escritas. O vereador que estiver de acordo, permanecer sentado, que estiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovadas as preposições. Projeto número 5, denomina o nome de bairros e ruas, ele vai continuar à vista, né, Fernando? Está fazendo emenda. Número 6 de 2015, que altera aí a LDO, a lei de orçamentários aí, atendendo o artigo 65 que eu anunciei na última, primeira votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, que tiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado por unanimidade. Estabelece gratificações aí do PEMAC, chegou da entrada, né, vai estar aí com as comissões, nós vamos estar aí aguardando. E essa que é votação única é, da rádio?
Pela ordem, senhor presidente.
Comentário a respeito desse projeto 11-2015. Eu acho que a demagogia é danada, né? Então, senhor presidente, eu gostaria aí de... Tem meus 5 minutos. Foi apresentada uma emenda na casa aqui pelo vereador Arnaldo, o qual foi subscrita por mim, pelo vereador Rodrigo, pelo Vossa Excelência, pelo vereador Nelson Mesquita. A emenda propunha 52% desse total de 100%, 52% para os agentes comunitários de saúde, 23% para os técnicos de enfermagem e 25% para médico e enfermeiro. Aí o prefeito pegou, vetou o projeto, né? Agora o prefeito mandou um projeto aqui, 52% para os agentes comunitários de saúde, 23% para os técnicos de enfermagem e 25% para os médicos, enfermeiros e dentistas. Quer dizer, tal qual nós mandamos. Porém, o senhor prefeito me enviou aqui uma correspondência atendendo um pedido, um requerimento meu, falando os valores que já foram repassados para a título do PEMAC, né, para a gratificação dos funcionários da saúde. 2013, R$ 11.400, 2014, R$ 67.866,12, e de 2015 até agora, R$ 4.900, mais de R$ 80.000. E ele colocou aqui embaixo, esses valores se encontram aplicados nesta conta corrente citada acima, onde houve a retirada de R$ 33.000 para aquisição de um veículo. Isso aqui vai dar o que falar.
Questão, vereador, a questão referente que não corresponde àqueles 20% que ele falou, tá? 33%, somar, fizer o somatório desses valores aqui, dá R$ 84.000, se fosse 20% seria R$ 16.000 e alguns quebrados. Entendeu?
Ô, Reinaldo,
senhor presidente,
só convimos, como o projeto ele foi aprovado, mas não foi sancionado pelo prefeito, ao meu ver, não poderia ter gasto nem uns 30, nem uns 20, nem 1%. Né? Se ele não foi sancionado, ele não poderia ter gasto era nada.
Até porque, na realidade, depois que o veto veio para cá, foi votado. E o veto do prefeito foi aprovado.
Foi aprovado.
Entendeu?
Foi mantido.
Então, foi mantido. Então, os mesmos vereadores, de alguma forma, que votaram a favor da emenda, foram os mesmos vereadores que votaram a favor do veto também.
Senhor presidente, para falar a respeito desse projeto, já que está em discussão, ele não está em discussão, mas só para esclarecer, o senhor prefeito estabeleceu 52%, 23% e 25%. Ele estabeleceu que...
100%.
Esse percentual aqui, mas não falou se esse percentual é em cima do valor de 100%. Quer dizer, o projeto, pelo que eu estou entendendo, já está errado.
Deve ser 100%, né?
Porque ele teria clóssico. Dos 100% seria destinado. Ele não colocou 100%. Por quê? Ele já tirou 33 mil disso aqui. Quer dizer, então, o projeto, pelo que está aqui, o projeto, esses 52%, esses 23%, esses 25%, vai sair de onde? Né, doutor Gerson? Ele teria que se pescar. Do valor aqui. Que está em caixa, por exemplo, vai retirar em 52, 23 e 25. Esse 100% é do valor que resta. Agora, se for 100% em cima do valor real...
É em cima do valor real. 100%. Em cima dos 84 mil.
Então, é em cima dos 84 ou em cima dos 52? Bom, se ele fez 85 mil e ele já tirou 33 para o carro, então ele está dividindo esse 52%, 23% e 25% em cima dos 52
restante.
Que sobrou.
É. Mas nem está
tá irregular.
Foi 38, alguma coisa por cento aí.
Se for isso daí, está completamente.
Então,
mesmo,
vamos dar sequência aqui, porque senão fica... Depois
só
chegar o projeto.
Só estou colocando, senhor presidente.
Esse projeto é o seguinte, é um projeto muito polêmico, e ele já veio desde o início, ele veio uma ata do Conselho de Saúde, tudo analisado, com 80% e 20%, aí criou essa polêmica, vai para cá, um quis diminuir, outro quis aumentar, e acabou tudo que deu aí. Se fosse para lá, ia para a justiça, acaba atrasando mais ainda. Então eu coloquei em votação já a gratificação aqui do PEMAC que está aí, para envio das comissões, para dar os pareceres para nós votar. Agora, o da rádio, deixar claro que a Câmara está sendo aberta, todas as atas são colocado na internet. E aqui ninguém precisa esconder nada de ninguém. E tem a questão da rádio, onde os diretores também falam que vai deixar, que é do Brasil, que não sei o quê, que não sei o quê. E outros falam que nem vai deixar. Então, é uma questão que eu vou pôr em votação. Votação única.
Pela ordem, Pela
ordem. Áudio das reuniões da Câmara Municipal, do Rádio EAM e das outras presidências.
Pela ordem.
Agora, votação única. O vereador que estiver de acordo com o meu sentado, que tiver conta, fique de pé, manifesta. Eu desempato conta. Reprovado o projeto. 10 minutos para terminar o...
vereador, pela ordem, vereador. Sim,
posso justificar?
Pode.
Gostaria, gente. Eu só queria justificar, vezes, meu voto, porque eu até estive conversando com o Marcos, um dos que ia... Nos queria, locutor da rádio, conversando com ele algumas vezes, ele é até a favor, sim, de que vá o projeto e tal. Mas estive conversando com ele algumas vezes e ele foi de total concordância comigo em alguns sentidos. Eu acho que cada um tem sua opinião, acho que devemos respeitar a opinião do outro, né? E para mim, eu acho que até poderia ter sido feito um ajuste e tal, de ser feito alguma filtragem, alguma coisa, para que possa ser lançado no dia seguinte, alguma coisa nesse sentido. Essa é a minha opinião e a minha justificativa.
E colocar um pessoal de imprensa que entenda do assunto para tocar essa câmara.
Exatamente. Eu não quero acarretar problema, não é só nem para mim, nem para outros vereadores também. Então, esse é o meu posicionamento. Então, eu respeito de cada um de vocês, então minha justificativa é só com relação a isso. Minha preocupação é de ser feita uma filtragem, alguma coisa, para que não traga problemas, né, futuros para alguns vereadores e nem para mim mesmo. Então, minha justificativa é essa e gostaria que respeitassem ela.
Senhor vereador, presidente, pela ordem, eu vou ser bem franco. Eu sinto vergonha dos vereadores que votaram contra. E sinto vergonha para a população.
Eu te respeito, excelência. Respeita a minha opinião.
Não, eu respeito a sua opinião, mas eu sinto vergonha. Não, eu peço a palavra.
Presta atenção, eu vou te dar a palavra. Calma aí, eu vou te dar.
Tá bom.
Mas não te ofenda votos de ninguém.
Não, eu não estou ofendendo. Só que eu sinto vergonha pelos cidadãos de Jaci, porque isso é uma maneira de mentir para a população. Porque todos os 9 vereadores aqui não estão mentindo, foi o vereador que o Sebastião falou, olha nos olhos e fala a verdade, não tem por que as pessoas de casa ouvir a verdade. Isso aí é para esconder as mentiras que são faladas aqui dentro.
Posso falar aí, ô presidente? Pode, falou. Eu justificar meu voto aqui. A Câmara é a casa do povo. As portas estão abertas. E o quê? A Leninha esteve aqui hoje, pegou o microfone e reivindicou aqui. A melhor coisa é olhar nos nossos olhos e, se puder, até enforcar qualquer um aqui. Vocês estão aqui pertinho. Agora vocês vão ficar em casa, ouvindo na terça-feira. Aí na quarta-feira que vocês vão ouvir, já esfriou o corpo de vocês, vocês não vão ter jeito de reivindicar em nada. É bom estar aqui na casa. Aqui na casa, vocês estão olhando na nossa cara aqui, vocês vão pegar o microfone aqui e vão debater com nós. Agora vai levar para casa, para quê? A Câmara é a casa do povo. O povo tem que estar aqui. É igual vocês fizeram aí, beleza, aqui, ó. Tá cheio. Você pegou, falou aqui, os vereadores concordou com você aqui. E também o vereador Márcio que trouxe esse projeto aqui. Parabéns. Eu não tenho nada que esconder. A minha palavra sobre obra, minhas construções aí, é uma palavra boa pro povo ouvir. Só que eu não preciso... O povo vem aqui, porque aqui vai reivindicar, viu? Eu não tenho medo e a Câmara, o Nelson, o servidor Nelson, e nós vamos dar aval para ele. Vocês podem chegar aqui e pegar... DVD, pegar o que vocês quiserem, que vocês vão saber o que está saindo daqui da cama. Aqui não tem rolo, não.
Pode falar. Senhor presidente, pessoas que não honram com sua presença, esse projeto de transmissão da sessão via áudio, o intuito do projeto é tornar transparente os trabalhos realizados dentro dessa casa. A gente sabe que, às vezes, não é fácil a população comparecer nas sessões da Câmara Municipal. E a gente tem visto que tem debatido muito amplamente a necessidade de transparência. Você vê a mídia, como que ela faz o trabalho dela, né? A mídia televisiva, as rádios. Hoje temos a TV Câmaras, né? A TV Senado, TV Câmaras. Lavras, a gente pega um exemplo, que tem a TV Câmaras. Enfim, tem toda a exposição daquilo que se é colocado dentro da Câmara Municipal. E a rádio, eu colaborei com a vinda da rádio aqui, para muitas vezes pessoas que não sabem, eu peguei o projeto da rádio aqui do município de Jaci, a rádio
e Jaci FM, e entreguei para o deputado Reginaldo Lopes para ajudar na liberação na época, quando a então Sueli estava com um projeto na mão. Então, e a rádio é um veículo de comunicação dentro do nosso município que é bastante ouvido dentro do nosso município. Ela é bastante ouvida, a gente sabe disso, tem muitos programas bons lá. Então, com essa iniciativa, eu tenho certeza que a população tornaria mais público aquilo que se discute. Não só aquilo que se fala dentro aqui por cada vereador, mas eu dou muito mais importância, não na fala de cada vereador, mas nos projetos que são apresentados nessa casa, que às vezes muitos dos interesses são interesses particulares, e muito mais as nossas indicações, que as indicações, para quem estava aqui semana passada, ouviu muito bem o que eu falei, que as indicações que a gente faz aqui, o prefeito pode ou não realizar. Se eu pegar todas as minhas indicações de 2013, 2014, posso afirmar que 99,9% não foi respondido. E eles não vão executar. E às vezes o que, é que eu tenho que fazer? Pegar todos os meus documentos, que eu peço aqui na câmara aqui, e sair apontando para as pessoas. Eu não acho justo, é lógico que a casa é a casa do povo e todo mundo tem direito de vir cá. Mas eu não acho justo que obrigue todos eles a vir cá, ouvir o que nós estamos fazendo. Porque quando a gente foi pedir voto, eles não foram na nossa casa pedir voto. Nós fomos bater de porta em porta e pedir os votos. Eu acho que a maneira mais justa que nós temos que fazer é apresentar o que nós estamos pedindo aqui para o povo. É que chega na casa de cada um através da rádio. Eu não estou pedindo aqui para fazer transmissão via televisão, porque nós não temos televisão aqui no nosso município. Eu estou pedindo aquilo para a gente usar a rádio. Agora eu acho o seguinte, respeito, sabe muito bem que eu respeito amplamente o voto de cada um aqui, você entendeu? Eu respeito de forma assim, não tenho nada a questionar com o voto de ninguém, mas eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de estar prestando um serviço para a população de Jaci, não só para as pessoas que nos colocaram aqui, mas por toda a população de Jaci, não só o legislativo, como o executivo também, que deveria ter um programa na rádio e explicar aonde que se aplica o recurso do nosso município.
Ô, vereador Marcelo, eu vou estar vendo o assessor de juiz da Câmara, um profissional da comunicação, para a gente estar fazendo isso da melhor forma possível e correta, porque às vezes a gente vai querer fazer por si mesmo e acaba dando problema.
Aqui era só uma aprovação, senhor presidente.
Uma palavrinha, porque...
Aqui era só uma aprovação, não ia botar na rádio, não.
Depois o vereador Nelson falou que sente vergonha pelos vereadores que votou contra. A gente, de uma certa forma, se é defendido que o vereador não é obrigado o voto é soberano. Você vota do jeito que você quer, do jeito que você acha legal, né? Do jeito que você acha que convém. Então, a gente não vota obrigado, não. Respeito o voto de cada um, espero que cada um respeite meu voto.
Eu não concordo, vereador.
Às vezes, eu fico tendo vergonha de quem fica fazendo picuinha, fica dentro no internet, cutucando o povo e fazendo fuxico. Eu gosto de falar olhando na cara do povo. Eu não escondo atrás da internet, eu não sou de fazer fuxico. E não tenho vergonha nenhuma de ter votado contra.
Não, nenhuma, certinho. Eu acho, senhor presidente, o voto é o direito de cada um vereador. E eu acho que aquela pessoa que quer se apresentar o trabalho para a população é fazendo alguma coisa para beneficiar. Eu acho que conversa não vai levar nada a ninguém. Eu acho que deve mostrar trabalho, correr atrás, ver o que o município está precisando e correr atrás. Não adianta ficar falando, trocando figurinhas. Isso não resolve, e isso que eu votei contra, e se votar eu voto contra de novo. Mas se vir me convidar para ir até Belo Horizonte, até Brasília, correr atrás de recursos do município, conte comigo.
Vereador Zé Marcelo, justificação do voto.
Você já foi, Marcelo?
Já.
Senhor presidente, eu tenho uma preocupação muito grande essa questão de imprensa na Câmara, porque quando eu fui presidente a Câmara ainda era lá embaixo, na Praça Elisa Antônio Filho. Nós lançamos um jornal da Câmara, acho que Vossa Excelência também era vereador na época, não tem, não era não, né? E eu tive um problema com o Ministério Público porque o doutor Dimas, na época era o promotor, me chamou lá, dizendo que para mim tomar muito cuidado, que algumas reportagens que estavam saindo no jornal estavam configurando promoção própria, né? É uma preocupação muito grande. Eu já disse aqui, não é? Porque sou a favor que transmitam
respeito a opinião de cada um. Ainda falo, conforme eu já falei, que quem ia tirar mais proveito disso aqui é o vereador Sebastião. É, eu recebi um convite aqui, senhor presidente. A Assembleia Legislativa de Minas vai estar realizando lá um seminário TV Legislativa no âmbito municipal, caminhos e possibilidades. Até passei para o vereador Márcio, se ele tiver a oportunidade, para ele ir lá nesse seminário. Porque a própria Assembleia está querendo que as câmaras façam, transmitam as suas reuniões, não só via rádio, mas por televisão. Né? Mas nós aqui não temos recurso para isso, nem talvez nem financeiro e humano, recurso, o material humano, muito menos ainda. Né? Então, eu acho que é muito, de muito bom grado a transmissão via rádio. Tem as objeções, os obstáculos. Né? Agora, eu tenho uma preocupação muito grande. O vereador Sebastião tocou nesse assunto, falou aí agora há pouco, que eu, o vereador Carlos, o vereador Márcio, o vereador Sebastião, o vereador presidente, o vereador Rodrigo, o vereador Nelson, o vereador Arnaldo, o vereador Lino, use esse microfone somente para fazer crítica. Essa é uma das preocupações que eu tenho. Aí a gente deixa de exercer aquela nossa função real, que é a função legislativa de fiscalizar. Com críticas também você fiscaliza. Com elogios também você fiscaliza. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com isso, que isso depois vira um debate contra posições que não são aquelas que me agradam. Né? Então, digo isso sem medo de errar. É uma preocupação que eu tenho com essa questão de imprensa. Porque se a gente depois vier usar esse microfone só para criticar e não mostrar o nosso serviço, aí fica pior a nossa situação. Então, é uma preocupação que eu tenho. Mas sou a favor que se transmitam, porque nem todas as pessoas têm condição de vir aqui. Mas também nem todas as pessoas vão deixar de assistir a sua novela para ouvir o vereador falando bobinha aqui no microfone. Sou isso, senhor presidente.
Qual sou o Fernando, você quer?
Deixei para falar para o último, porque eu gosto de fazer uma análise, né, um comentário de cada um. É, antes de mais nada, eu acho que em todos os municípios, né, as sessões da Câmara são transmitidas para a rádio comunitária, onde existe a rádio comunitária, ou outras rádios, né, comuns também. É, referente à questão da crítica, o vereador, ela sempre, ela, nós fazemos um papel aqui, né?
E ela é bem-vinda.
Não, ela, o papel que nós fazemos é de acompanhar e fiscalizar. Toda vez que existe uma crítica aqui, ela está sendo bem embasada. Até porque, quando a crítica chega aqui, nós comentamos a crítica, ela, no mínimo, ela já foi para o Ministério Público. E quando o Ministério Público acata, entendeu, uma denúncia, não se tornou-se uma crítica, se tornou-se uma realidade. Entendeu?
Ela é construtiva.
É construtiva. Então, o que nós estamos aqui, é, a preocupação nossa, que nós temos que ter a preocupação grande, é com a questão referente à forma que é gastada o dinheiro aqui no município. Essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa função de fiscalizar. Então, a gente tem que estar preocupado tanto na saúde, quanto na educação, né? É o caso que a gente comentou aqui, o senhor sabe disso, né? Uma folha de pagamento não pode chegar ao que está chegando, a R$1.200.000, já que o município... Isso não é uma crítica, isso é uma realidade. Entendeu? Então, essas coisas, o cidadão tem que saber por que, de alguma forma, esse dinheiro, de alguma forma, está sendo gasto. De que forma está sendo gasto? É a mesma forma que as pessoas não estão para referente o que está sendo gasto na saúde. Fala que a saúde é ótima? Ótimo. Só fala. Nós temos uma estrutura física, nós não temos uma estrutura referente a equipamentos. Nós temos um ortopedista, mas não tem o equipamento para o ortopedista atualizar, fazer o próprio serviço. Né? Nós temos aqui, né, uma estrutura física, mas não temos capacidade de ter um raio-x. Então, tudo isso é uma crítica referente ao quê? Ao dinheiro da saúde que está sendo empregado, quando vai lá para o Tribunal de Contas, fala exatamente o que ele tem que gastar na saúde. 15%. Estão gastando aí, falam que gastaram 25% na saúde, né? Como a educação não gasta 25%, estão gastando 34%, que fala que está gastando por cada aluno R$ 1.070. Eu vou te dar um exemplo simples. Né? Fizeram um contrato aqui com a... com o mercado aqui, ou coisa assim, né? De R$ 430 mil, né? Em compra de pão, manteiga e mortandela. Eu vou dar um exemplo só. R$ 430 mil. Se você dividir por 11, dá R$ 39.090 por mês. Se eu dividir isso para a quantidade de aluno, que nós temos 661 alunos no completo, desde da creche, né, até o ensino básico. 661. Vamos dividir por 600. Se dividir por 600, vai dar exatamente R$ 65 por dia para cada aluno. Imaginar que um sanduíche custa R$ 3, essa criança todo dia tem que comer 20 sanduíches, ou senão tomar 12 litros de leite. É isso que nós estamos preocupados. É isso que nós queremos saber, por que foi feito um processo licitatório dessa forma, que está sendo, que a gente vê que não está sendo beneficiado, né? E a gente tem que ficar calado. As pessoas não estão a par desse assunto. Isso que nós queremos, os próprios pais cobrarem isso, né? De uma forma que o dinheiro seja utilizado para a comunidade. Essa é a preocupação nossa.
Arnaldo, não debatendo o senhor, mas é o seguinte, eu não posso nem falar que eu não vi isso. São 450 mil de mortandela, pão e margarina para educação?
Processo licitatório lá mesmo, para secretarias. Secretarias, para mim, eu acho que, né, nesse caso aqui, está incluindo a questão da educação. Porque se você ver, na realidade, aonde está saindo esse dinheiro, aonde, na hora que faz a prestação de conta, principal de conta, sai da educação. Né? Então, é isso que acontece. Isso, nós temos que alertar o seguinte, que as pessoas têm que entender o seguinte. Nós, aqui em Minas, são 853 municípios. O Tribunal de Contas, ele não tem a capacidade de alguma forma, ver todas as contas de município, que é difícil, né? O que acontece? Escolhe alguns municípios, outros são sorteados. Provavelmente, Jaci nunca foi sorteado. Mas se for sorteado, com certeza vai dar problema. Ou se houver uma denúncia, com certeza vai dar problema. Porque é incabível, né, o gasto que está tendo aí, com isso tudo, né, sem as pessoas... Principalmente as pessoas da comunidade está a par desse assunto. Na realidade, usa a comunidade, usa as pessoas, usa os seus filhos, os seus netos e assim sucessivamente, né, em benefício próprio e esquecendo a comunidade. Isso não é física, isso é uma realidade.
Senhor presidente, Vossa Excelência já partiu o vereador Arnaldo. Isso que ele falou, isso, R$ 450 mil para aquisição de pão, mortandela. Se for para a Secretaria de Educação, isso aí é crime. Se tiver, nós vamos procurar esse processo, vereador. Está aí a diretora da escola. Isso aí, se for para a Secretaria de Educação, isso é crime.
Eu falo o seguinte, esse processo licitatório já foi ganho. Foi em 2014. Crime, o vereador. Nós temos aí o exemplo.
Muitos,
né? Eu falo a questão da creche, que os R$ 690 mil foram construídos a creche, que não foi construída a creche, fizeram um aditivo de mais R$ 490 mil, que não foi construída a creche. Que é crime? Estamos em frente aqui. R$ 490 mil para fazer uma quadra. A quadra está aí, já passou o prazo, está aí. E todo esse dinheiro já foi gasto. Porque todo esse dinheiro foi depositado na conta do município. É isso que a gente tem alguma forma, perdão. É isso que nós, de alguma forma, nós temos que alertar a comunidade. Eu acho que é o meio mais correto seria através da rádio aí. Não é crítica. Eu acho que, na realidade, nós temos que passar para a comunidade o que está acontecendo. E isso que é a realidade. Entendeu? O que o Márcio fez, eu acho que o projeto do Márcio é sensacional, é dar oportunidade às pessoas, de alguma forma, a entender o que realmente o município está fazendo. Até porque ele foi muito feliz na palavra dele. Quando se fala que, na realidade, as pessoas têm que vir aqui, não. Né? Na hora que nós fomos ser candidato, Nós fomos em casa, batemos em porta em porta, falando com as pessoas. E passamos nossa ideia para as pessoas. Eu acho que o mínimo que a gente tinha que fazer era retribuir. Eu acho que nós estamos fazendo é um desserviço aqui, se não tem a raiva aqui.
Justamente, o governador não falou aqui, mano. Mas foi de casa em casa pedir voto. Agora o povo vem na casa do vereador para cobrar.
Ô Lino, só um minutinho, terceira parte aqui. O que é só esclarecer é o seguinte, gente, eu não estou aqui para ser autoritário com ninguém, presidente de Câmara, assumir aqui no bom senso de todo mundo, né? A gente já tem uma certa experiência, eu não jamais vou faltar com educação com alguém. Então eu só peço e peço que eu não preciso chamar mais atenção de ninguém, que eu acho que estamos todos adultos aqui. E temos aqui o PRO, que é o PRO de ajudar em Jaci. Eu sempre falava muito isso. E falo que às vezes jogar pedra é muito fácil, né? Às vezes a pessoa não conhece o outro lado da história. E as coisas saem daqui de uma coisa e se transformam em outra. E no fundo a realidade acaba se transformando em outra coisa. Então eu acho que nós estamos aqui para ajudar. Até, senhor Arnaldo, se o senhor pudesse passar o nome dessa difícil empresa depois, para mim estar vendo junto com a
presidência. Presidente, simplesmente abre um processo licitatório aí do município, tá lá a pessoa que de alguma forma ganhou o processo licitatório. Eu vou fazer uma coisa mais importante, como sempre faço. Eu vou pegar o processo licitatório, fazer uma avaliação que eu sempre faço, entendeu? E se eu tenho certeza absoluta que tem erros, e muitos, entendeu? E vou mandar para o Ministério Público. É simples. Então eu faço. Dos 11 processos licitatórios que eu peguei, todos os 11, o promotor público acatou. Aceitou.
Esse é o papel do vereador, eu acho até que o senhor está certo. Isso serve até de orientação para o prefeito. Só que eu fico pasmado de ver que lá também tem assessoria. Então são advogados que estão olhando e estão. Então tem que parar isso, fechar essa
presidência. Esse aí vai ter que. Esse eu vou fazer questão de olhar.
Só não estou entendendo, né? 10 minutos para a elaboração da rápida.